Há muito tempo, num passado muito, muito distante, eu era nada mais que um garoto dentro de um cinema, prestes a ter a minha vida mudada por um fenômeno cultural chamado Guerra nas Estrelas, Star Wars. Essa viagem hoje, um presente de Natal especial para você. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, olha, a um clique de distância. facebook.com/itaucultural e facebook.com/auditorioibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é a Maria, que vem de uma galáxia distante, far, far away.
Oi, bom dia, Luciano. Sei que você tem muitas mensagens e comentários sobre o Café Brasil, mas eu também gostaria de fazer uma pequena contribuição. Eu me chamo Maria, sou russa de Moscou, mas agora estou estudando e trabalhando em Alemanha, na cidade de Düsseldorf. Primeira coisa que queria dizer é que foi com o Café Brasil que eu comecei a estudar e a praticar meu português faz uns anos, sei lá, 3 ou 4 anos, ou assim, que estou ouvindo regularmente. E agora posso dizer que sou tradutora profissional de português. Então, isso já é um motivo enorme para lhe agradecer o seu trabalho, o seu podcast. E a segunda coisa que gostaria de comentar é que, bem, no Café Brasil você fala dos temas que são relacionados com o Brasil, ou que são relevantes para os brasileiros. Mas, na realidade, muitos desses temas também são atuais para a Rússia. E agora, por exemplo, no estado russo, na sociedade russa, temos certos processos ou tendências que são muito parecidos com os brasileiros ou com o que acontece no Brasil agora. Então, bem, o Brasil e a Rússia ficam tão longe, não se poderia pensar nisso, mas é verdade que temos muitas, muitas coisas em comum. Eu trabalho bastante com os brasileiros, traduzindo para as delegações brasileiras em Moscou, agora também aqui em Alemanha. E não é somente a minha opinião. Então, muitas pessoas me comentam também que, enquanto a mentalidade, nos parecemos bastante, os brasileiros e os russos. Então, os dois países agora passam por momentos difíceis e têm, bem, certos processos da sociedade que são um pouco complicados. Mas sim, por isso eu adoro ouvir os teus podcasts e a tua opinião, porque eu me sinto muito, assim, identificada, se poderia dizer. Então, muito obrigada, Luciano, por o trabalho incrível que você está fazendo. E um abraço muito forte, bem, poderia dizer de Moscou, mas agora da Alemanha. Um abraço, tchau.
Pois é. O que é que eu posso dizer para uma russa que vive na Alemanha e que me diz que usa o Café Brasil para aperfeiçoar o seu português, hein? E que ainda por cima se identifica com os problemas brasileiros, que são muito parecidos com os russos? Olha, eu só posso agradecer, sabe? Maria, o Café Brasil não é feito para brasileiros, é feito para seres humanos. E um ser humano brasileiro, russo, indiano, sul-africano ou sei lá de que galáxia é sempre um ser humano. Aliás, De outra galáxia, eu não sei, não. Bom, eu que agradeço a você pela gentileza do comentário. Mojetsilas Bitsoyans. Isso é eu tentando falar que a força esteja com você em russo.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, a Maria Prokhorova receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino, se ela conseguir algum endereço aqui no Brasil. Olha só, infelizmente não dá para mandar um kit para a Europa, viu? Sai mais caro do que... Bom, Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Ô dois, hoje eu quero em russo. Na hora do amor, use.
Você sabe? Podemos pedir ajuda aos universitários?
Vamos lá. Na hora do amor, use. Foi esse o som que, 38 anos atrás, em 1977, eu ouvi dentro de um cinema. Provavelmente o Cine Marabá, no centro de São Paulo, quando as luzes se apagaram. Eu estava vivendo em São Paulo há 3 anos, prestes a me formar na universidade. Tinha 21 anos de idade e tinha ido ao cinema para assistir a um filme, sobre o qual muita gente estava falando, mas numa época em que Google era apenas um sonho, eu tinha pouquíssimas informações. Após a vinheta, silêncio e um texto. Há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante, e então tudo começa. Junto com o logotipo Star Wars, explode uma música, um hino, com um som como eu jamais ouvira. Não era um som alto, era um som assim, era diferente. Era um som bom, que entrava pelos meus ouvidos e poros, me fazendo vibrar. E, cara, alguma coisa começava a acontecer ali. Surgiu então um texto em perspectiva, como que navegando em direção ao infinito, falando que era um período de guerra civil. De rebeldes, do Império Galáctico, da Estrela da Morte e de uma princesa chamada Leia, que fugia para casa com os planos que poderiam ajudar a trazer a paz de volta para seu povo. Então, acaba a música, e uma vinheta de som também galáctico surge com a imagem do universo cheio de estrelas. A câmera vai descendo para revelar a curvatura da superfície de um planeta. E a música vai num crescendo, criando um clima de expectativa. Barulho de tiros a laser, que eu não sabia que era laser, mas eu tinha certeza que era laser. Uma pequena nave entra em cena junto com um som grave vibrando. Cara, mas bota grave nisso, bicho. Muito grave. Vibrando meus ossos, minhas entranhas. E surge, por cima da minha cabeça, a maior, a mais espetacular, a mais grandiosa nave espacial que eu jamais vi em minha vida, que entra em cena, ocupando metade da tela gigantesca do Cine Marabá. E não para mais de entrar. Grudei na cadeira e mergulhei numa viagem que mudaria minha vida. Eu estava dentro do primeiro episódio de Guerra nas Estrelas, experimentando sensações inéditas. Nunca nada daquilo havia sido mostrado no cinema. Olha, eu já tinha visto a grandiosidade da combinação da música com as imagens do espaço em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas, cara, do jeito que eu vi em Guerra nas Estrelas, não. Se 2001 era música clássica, Star Wars era puro rock and roll. Eu não sabia, mas estava testemunhando um momento histórico. Dali para frente, o cinema nunca mais seria o mesmo. A cultura nunca mais seria a mesma. E o marketing nunca mais seria o mesmo. Algumas obras tornam-se fenômenos culturais por diversas razões. E Star Wars é uma delas, capaz de permanecer na história como as obras de Beethoven, como a Mona Lisa, como os Beatles, como Michelangelo. Pode gritar à vontade aí, viu? Mas você não tem como negar. Star Wars está gravado na história da humanidade como um fenômeno cultural, capaz de mobilizar bilhões de pessoas em todos os continentes. Não preciso aqui dizer o que Guerra nas Estrelas é, não é? Todo mundo sabe, até quem nunca assistiu os filmes. A pergunta que sempre surge é, mas por que Guerra nas Estrelas, hein? O que é que um filme de ficção científica de 40 anos atrás pode ter de tão especial? Bem, vamos tentar entender. Primeiro, lembrando da época em que o filme surgiu, final dos anos 70. A década de 70 é conhecida como a que produziu alguns dos maiores filmes de todos os tempos. Você está sentado, hein? Ouça aí uma listinha básica. Taxi Driver, Laranja Mecânica, Operação França, Amargo Pesadelo, O Exorcista, Golpe de Mestre, Chinatown, O Poderoso Chefão, Partes 1 e 2, Tubarão, Um Estranho no Ninho, MASH, Todos os Homens do Presidente, Carrie, a Estranha, Rocky, o Lutador, Sob Domínio do Medo, Os Embalos de Sábado à Noite, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Nos Tempos da Brilhantina, O Franco Atirador, Papillon, Manhattan, Mad Max, Halloween, Alien, O Oitavo Passageiro, Apocalipse Now, Superman, Calígula, Amarcord, O Rocky Horror Picture Show, Um Dia de Cão, Rede de Intrigas, A Última Sessão de Cinema, O Jovem Frankenstein... Posso parar, hein? Filmes complexos, filhos da contracultura pós-Vietnã, pós-Woodstock, que mergulhavam no interior das mentes para discutir o mundo em que vivíamos e que estávamos construindo. E foi nos anos 70 que mesmo filmes complexos e de temática séria, como O Poderoso Chefão, por exemplo, começaram a se transformar em grandes sucessos de bilheteria. É no meio dessa leva de filmes que mostravam o amadurecimento da sociedade, das discussões de temas sociais em todas as mídias, que em 1977 aparece Guerra nas Estrelas. Uma proposta que misturava diversão, imaginação, aventura e heroísmo com questões complexas de convivência familiar, religião e a infalível luta dos fracos e oprimidos contra os fortes opressores. Além disso, nos anos 70, a tecnologia do cinema evoluía de forma impressionante. Filmes como Tubarão e O Exorcista trouxeram à garotada daquela época efeitos especiais inimagináveis e, é claro, a música. Aquilo que até então servia como trilha de apoio ou para emoldurar personagens como... Ou então... Agora se transformavam em elemento protagonista dos filmes. Tubarão, lembrem? Cara, eu lembro. Eu saí do cinema em 1975 completamente zoado com aquele filme. E impressionado como a música me arrastou para dentro daquele mar escuro. Ah... E sempre, sempre a eterna batalha entre o bem e o mal. Uns garotos com menos ou pouco mais de 30 anos de idade e sobrenomes como Lucas, Scorsese, Spielberg, Stallone começaram a fazer milhões de dólares com seus filmes. Nas casas norte-americanas começa a se popularizar um aparelho chamado videogame que fazia a molecada pirar. E na música... A revolução que começara 10 anos antes seguia com Led Zeppelin, Pink Floyd, os Stones, Sex Pistols, Queen, o Yes e centenas de artistas que arrebentavam todas as fórmulas conhecidas. quando o George Lucas, que vinha de um grande sucesso, uma comédia juvenil chamada American Graffiti, lançada em 73, apareceu com um filme que reunia tudo aquilo que a humanidade acumulara em termos de efeitos especiais, trilha sonora, música, personagens, ficção científica e guerras, tudo embalado com a velha história do bem contra o mal, num cenário em que os pobres rebeldes enfrentavam um poder maior e opressivo, cara, o mundo estava pronto. O mundo estava pedindo. E George Lucas entregou. As pessoas entraram no cinema sem saber direito o que esperar. E viram as batalhas travadas entre os X-Wings e os caças do Império em meio aos gigantescos Destroyers, num ritmo alucinante. Tudo era novo, mas... peraí, bicho... as batalhas eram muito, mas muito parecidas com as da Segunda Guerra Mundial, que a gente tinha visto nos cinemas. Os caças eram parecidos com os caças da Segunda Guerra, a roupa dos pilotos também, e os gigantescos destroyers pareciam com aqueles que a gente via no cinema, cara. Tudo era novo, mas nada era novo. E as pessoas viram uma coleção de monstros e criaturas estranhas, como já tinham visto antes, mas nunca daquele jeito. Viram samurais e todos os tipos de guerreiros que já tinham visto antes, mas não daquele jeito. Viram robôs quase humanos. E viram um garoto com seus 17, 18 anos de idade, perdido numa vila desértica num planeta chamado Tatooine, e vivendo o tédio que todos os garotos e garotas de 17, 18 anos de idade de 1977 reconheceram imediatamente. Como esquecer da cena em que Luke Skywalker assiste aquele pôr do sol com dois sóis, hein? Outra vez, a música de John Williams. Pronto, cara, Luke Skywalker era eu. E de repente eu encontrava dois robôs para ser lançado numa aventura espacial como sempre sonhei, por mundos sempre sonhados, por paisagens exuberantes, do deserto para o gelo, do gelo para as florestas. Se a primeira metade do primeiro filme era levada naquele ritmo lento, na segunda a coisa ficava frenética. George Lucas me pegou pela mão e levou para onde ele quis, superando minhas expectativas, entregando coisas que eu queria, mas não esperava. Da mesma forma que meu pai, lá em 1938, se transformou em Errol Flynn nas aventuras de Robin Hood, dessa vez era eu, transformado em herói, em piloto, em guerreiro. Cara... tem como não ficar enlouquecido com isso, hein? Quem cresceu acostumado com os universos fantásticos de Harry Potter, do Senhor dos Anéis, de Game of Thrones ou do The Walking Dead, com aqueles efeitos especiais fabulosos, seres inacreditáveis e cenas de tirar o fôlego milimetricamente calculadas, eu não posso imaginar o que significou entrar num cinema com a mente praticamente em branco em 1977. Quero um exemplo aí. Em 1975, assisti à estreia de Carrie, a Estranha, numa sessão da meia-noite. E eu nunca esqueci da cena final com a deslumbrante Amy Irving caminhando até as ruínas da casa da Carrie para depositar um buquê de flores. Puta que pariu, a mão de um defunto, cara, sai do túmulo para agarrar a garota, meu, acredite, cara. Aquilo era muito novo, eu nunca tinha visto. Meu coração saiu pela boca. Aliás, ele sai até hoje. Mas hoje, todo mundo sabe que no final daquele filme de terror vai sair uma mão para pegar a moça. O Jason vai acordar, o gato vai pular, o corvo vai voar. A gente já sabe o que esperar quando a musiquinha tranquila começar. Estamos treinados, educados. Em 1977, ninguém estava. O que eu vi no Cine Marabá não era simplesmente mais do mesmo, era o novo. E até coisas que eu já tinha visto, mas que eu nunca tinha visto daquele jeito. Para quem estava acostumado com aqueles bonecos toscos das séries japonesas na TV, ou com o Godzilla no cinema, os bonecos de guerra nas estrelas eram reais. Eles se moviam com suavidade, tinham expressões, eles estavam lá, a gente não precisava fingir que eram de verdade, eles eram reais. E tudo às claras, em detalhes, na luz. A gente via a cara do monstro, as marcas de ferrugem no robô, a areia entrando em nossas roupas. Detalhes, milhões de detalhes. Até hoje descubro coisas novas nas cenas que revejo. Cara, isso, na cabeça ainda vazia de um garoto, era nada menos que espetacular. E enquanto as explosões, as lutas, os voos das naves, os sabres de luz maravilhavam, havia um enredo ao fundo, um conflito familiar. Uma questão a resolver entre pai e filho, e um romance que não desenrolava. Olhando agora para a Guerra nas Estrelas, é fácil entender por que tanta atração, tanto sucesso. O modelo vem de longe, vem da Grécia, da mitologia ocidental e oriental. O garoto frágil e inteligente que precisa do conhecimento do mestre. O velho mestre que precisa da energia do garoto. Um reino com uma princesa. Um imperador cruel. E seu sargento mascarado e amedrontador. E a força. A força, outra protagonista fundamental no filme. No episódio 4, Uma Nova Esperança, Obi-Wan Kenobi, o mestre, explica para Luke que a força é um campo de energia criado por todos os seres vivos. Ela nos rodeia. Penetra em nós e mantém a galáxia coesa. Se você viu nessa descrição algo que lembra o hinduísmo, o budismo, o catolicismo ou qualquer outra religião, você está certo. E se você viu aí algo que lembra aquela deusa da vida do filme Avatar do James Cameron, bem, nada é por acaso, não é? Recorrendo à força, os guerreiros Jedi e diversos outros personagens conseguem poderes extraordinários. Conseguem manipular objetos e a mente de seus inimigos. Pô, meu, você quer coisa melhor, é? E a saudação, hein? May the Force be with you. Que a força esteja com você. Entrou para a cultura da humanidade como um desejo real do bem. Algo como um Deus esteja convosco. Namastê ou Salam Aleikum. Que a paz esteja entre vós. Não é por acaso que em 2001, num censo realizado no Reino Unido, 390 mil pessoas declararam a fé Jedi como sua religião. Era a quarta religião mais popular de lá. Você acha que pode, hein? Fala a verdade. George Lucas e sua turma eram Jedis. Guerra nas Estrelas não é um filme sobre guerra, sobre naves, guerreiros e batalhas. É um filme sobre pais e filhos, irmãos e irmãs, colegas de armas, traições, coragem e paz. É construído da forma como a humanidade conta histórias há milênios. É uma obra de arte e, por seu impacto social e cultural, terá de ser colocada na história ao lado de obras de Beethoven, Leonardo da Vinci e dos Beatles. Bem, poucos dias atrás, na madrugada de 17 de dezembro de 2015, eu estava sentado numa moderníssima sala de cinema, de um luxuoso shopping center, aguardando ansioso pela estreia de Star Wars 7, O Despertar da Força. Não era mais um cinema de rua, não era mais uma sala com 3 mil lugares. Agora era projeção digital, apenas 120 poltronas reclináveis, som Dolby Digital. Eu sabia que não seria impactado da forma como fui 38 anos atrás. Nada do que apareceria na tela seria novidade. Mas tinha certeza de que me emocionaria outra vez ao rever meus velhos amigos, que por cerca de 2 horas me fariam ter 21 anos de idade outra vez. O filme precisa ser visto com diferentes olhares. Primeiro, o olhar do universo Star Wars. Está tudo lá. O apuro tecnológico, as paisagens desérticas, as naves imensas, os alienígenas, os sons inesquecíveis e as personagens originais. Estão lá o humor, os conflitos familiares e o embate entre o bem e o mal. Depois, o olhar do marketing. O novo filme foi feito por uma única razão: fazer dinheiro. Para isso, ele precisa matar saudades dos velhos e capturar os novos. Daí a necessidade de trazer de volta antigas personagens, de protagonistas politicamente corretos, a mulher e o negro. Violência politicamente correta, eu acho que só aparece uns 30 mililitros de sangue em cena. E redundâncias, especialmente no enredo. Rebeldes contra o imperador poderoso, o bandidão mascarado com voz de computador, o robô engraçadinho, praticamente a repetição de 1977. Ah, sim, e as sequências de ação frenéticas, tipo videogame, com tudo aquilo que a molecada consome. E por fim, o olhar nostálgico. Se você tem, como eu, entre 50 e 60 anos, esqueça o enredo, esqueça as atuações. Isso tudo você já viu antes e até melhor. Fique de olho na entrada em cena de cada um dos personagens que moram em seu coração. Quando Han Solo e Chewbacca surgiram, eu soltei um suspiro lá do fundo da alma e meus olhos se encheram d'água. Eu juro que eu ouvi ele dizer assim: Chewie, Luciano, we are home. Estavam lá a minha Princesa Leia, a minha Millennium Falcon, os meus robôs. Estavam lá os sons das naves, dos lasers, dos sabres de luz. Mas ao mesmo tempo em que eu me inebriava ao rever meus heróis, compreendi que o retorno deles era também um adeus. É assim que a vida funciona, não é? O velho dando lugar ao novo. Mas aí vem a cena final, para mim a mais poderosa do filme. Uma reverência, uma homenagem, uma metáfora sobre gerações, sobre mentoria, sobre juventude e experiência. Uma paulada em mim, que me vi ali representado, emocionante. Mas eu não posso dizer para não estragar as surpresas. O novo episódio de Star Wars precisa ser assistido, sim. Dá para gostar muito, dá para gostar médio, dá para gostar pouco, mas não dá para ficar indiferente. Ah, muito bem. Saí do cinema com uma pulga atrás da orelha. Será que daqui a 38 anos, essa molecada que hoje tem 20 anos, assistirá maravilhada a um novo filme da saga, no qual a reaparição da hoje jovem e linda Daisy Ridley, no papel da Rey, aos 60 anos de idade, encherá seus olhos de lágrimas, hein? Como o Han Solo encheu os meus? Faço votos que sim, mas eu desconfio que não. Não sei se ela terá a força, o tempo e o impacto necessários para gravar sua marca no coração da molecada, da mesma forma que a Princesa Leia gravou a sua no meu coração, 38 anos atrás. E é assim então, ao som empolgante de John Williams, que vamos terminando esta viagem. Star Wars é assim, meu caro, é uma questão de afeto. Com o Jedi Lala Moreira na técnica, esta Obi-Wan Kenobi de saias, Cissa Camargo na produção, e eu, que como você, sou Luke, sou Han, sou Yoda, sou Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco Maria Prokhorova, Han Solo, Chewbacca, Princesa Leia, Luke Skywalker, George Lucas, John Williams. É o universo, cara. O Café Brasil só chega até você porque a Pellegrino resolveu investir nele. A Pellegrino, além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página em facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Ó, enquanto nós estávamos gravando o programa aqui, eu mandei um WhatsApp lá para Maria Prokhorova perguntando como é que falava na hora do amor use prudência em russo. E ela mandou, escuta só.
Во время любви используй prudência.
Muito bem, mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. E se você está fora do país, é o 55 11 967 89 8114. E também estamos no Viber com o grupo Podcast Café Brasil. Se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, agora é possível fazer uma assinatura do programa. Acesse podcastcafebrasil.com.br e clique no link Contribua para saber mais. Já tem 400 carinhas na nossa confraria, dividindo conosco a força. Vem pra força você também. Pra terminar, olha só, só tem um jeito, né?
The Force will be with you. Always.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
apoiamos em seu coração.